Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, uma introdução à pedagogia e à didática antroposóficas. Palestras proferidas por Rudolf Steiner, publicadas pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Esta é a segunda edição de 2019 e este é o terceira é a terceira palestra. O conhecimento do homem como fundamento da pedagogia e da didática 2. Dornach, 25 de dezembro de 1921. Se ampliarmos progressivamente as considerações apresentadas ontem, perceberemos que, de fato, a moderna explicação do mundo tem de ficar inerte diante do ser humano, tornando-se impotente diante da explicação da própria essência do homem. E é justamente numa investigação mais detalhada que se encontrará, por toda parte, a confirmação do que aqui eu só pude indicar. Pesquisando com exatidão cada uma das questões da vida que se encontrará cada vez mais a confirmação do que eu precisei expressar dessa maneira. Contudo, a esse curioso fato de que a atual explicação do mundo não consegue se aproximar do ser humano, essa própria explicação do mundo se opõe de modo peculiar. Ela não quer admitir esse fato em seu pleno significado. Não quer admitir que nesse campo existe uma imperfeição da cosmovisão moderna. Contudo, é justamente na compreensão dessa imperfeição que se conquista também a compreensão da justificativa da pesquisa antroposófica. O que eu declarei assume uma evidência bem característica ao observarmos exemplos representativos. Eu não citei Herbert Spencer para comprovar algo, mas para ilustrar a mentalidade dos tempos atuais. Ora, Herbert Spencer já havia desenvolvido suas ideias mais importantes e fundamentais antes do surgimento do genuíno darwinismo. No entanto, justamente o surgimento do darwinismo demonstra como a mentalidade científico-intelectualista se opõe às perguntas e aos problemas que devem sua origem a um profundo anseio da alma humana. Pode-se afirmar, sem dúvida, que com a obra de Charles Darwin, publicada em 1859, sob o título A Origem das Espécies, foi feito algo grandioso no âmbito da moderna vida espiritual. Toda a maneira como as observações foram realizadas e as conclusões foram interligadas, e como as observações e o modo de chegar a conclusões foram expostos na obra sobre a origem das espécies mediante a seleção natural, é exemplar quanto ao tipo moderno de raciocínio. Pode-se dizer que é extraordinário como Charles Darwin é confiante nas observações sensórias, destacando-se sua procura dentro do que ele observa sensorialmente, de leis que interliguem as observações. Ele procura leis da mesma maneira como se faz ao considerar tudo o que a própria observação ensina em proveito do nosso intelecto. Ele procede tal qual nós costumamos fazer quando não nos deixamos seduzir por todo tipo de conteúdo subjetivo ao pensar sobre o mundo exterior, e sim aprendemos no próprio mundo exterior, em prol do nosso eu racional, em prol da maneira como o raciocínio, o intelecto, deve atuar na vida. Por esse tipo de observação da vida, Darwin realmente chega, de maneira exemplar, a criar um vínculo entre os organismos mais primitivos, mais imperfeitos, e o organismo mais elevado na Terra, o ser humano. Toda a cadeia, do começo até o fim, é transparentemente observada de modo científico e intelectualista. No entanto, o que é observado é o que se situa fora do ser humano. É onde não encontramos nem a essência do próprio ser humano e nem o que o ser humano experimenta como seu anseio em direção ao suprassensível. É extremamente característico como Darwin chega até um limite, e especialmente como se comporta nesse limite, pois após ter anotado em seu livro suas excelentes conclusões, diz o seguinte: dois pontos, abre aspas. Por qual motivo deveria ter agradado menos ao divino Criador criar, numa única ocasião, um pequeno número de formas primordiais e relativamente imperfeitas do mundo orgânico e, na sequência, transformá-las paulatinamente em formas cada vez mais perfeitas, ou ainda fazer com que elas se transformassem, em vez de encantar o mundo logo de início, com toda a abundância e diversidade das formas orgânicas? Fecha aspas. O que significa essa parada junto a certo limite? Significa que a pessoa absorve os pensamentos científico-intelectualistas, desenvolve-os até o ponto em que um sentimento, uma sensação interior o permite, e então, para junto a certo limite, não questionando mais se possui um limite ou se, eventualmente, também poderia ultrapassá-lo. Para junto a esse limite, como se isso fosse óbvio, e ali assimila o que se conservou de tempos antigos pela tradição. Portanto, é no âmbito exterior ao ser humano que se aplica a moderna maneira científico-intelectualista de pesquisar. E no limite a que se chega é incluído o tradicional, o que as antigas confissões religiosas fornecem. Esse tipo de observação do mundo tampouco apresenta maiores alterações na obra seguinte de Darwin, perdão, que Darwin produziu, intitulada A Ascendência do Homem. Com relação ao aspecto recém-caracterizado, Darwin praticamente não acrescentou nada de novo. Ora, o que acabo de expor não é apenas característico em si, mas também é característico quanto à maneira como vem sendo assimilado, segundo os diferentes pontos de vista nacionais, pelos povos mais ocidentais, principalmente pelos anglo-americanos, e como vem sendo assimilado na Europa Central. Querendo-se observar vividamente a existência moderna, pode-se aprender muito justamente com relação a essas nuances nacionais. Na Alemanha, vimos o darwinismo ser recebido com entusiasmo, porém ele foi absorvido de duas maneiras diferentes. Foi, em primeiro lugar, Ernst Haeckel quem, com entusiasmo juvenil, se familiarizou com todo o modo de ver de Darwin, e que, no entanto, em virtude da característica nacional alemã, não parou simplesmente no limite, como Darwin fez. Não parou diante das confissões religiosas tradicionais para falar de um Criador que teria criado algumas formas primordiais imperfeitas. Ernst Haeckel absorveu muito mais aquilo que possui tão extraordinária validade para o âmbito extra-humano e disso construiu também uma nova religião, estendendo também aos âmbitos humano e divino aquilo que demonstrou ser tão marcante para o âmbito extra-humano. Portanto, não parou no limite, e sim foi além dele. Porém, com os mesmos recursos com os quais Darwin queria trabalhar somente no âmbito exterior ao ser humano. Dubois Reymond captou o darwinismo de outra maneira. Ele disse, dois pontos, abre aspas. Ocorre que, com a mentalidade científico-intelectualista, só se pode ficar no âmbito exterior ao ser humano, mas também aí é preciso parar. Fecha aspas. Ele não parou por um sentimento óbvio. Fez da própria parada uma teoria. No ponto em que, na obra de Darwin, havia, por assim dizer, um curso indefinido, Dubois Reymond inseriu um dilema e constatou por seu lado, dois pontos, abre aspas. Bem, ocorre o seguinte: ao se contemplar o mundo exterior, encontra-se a matéria. Nós não conseguimos penetrar na essência da matéria, um limite da nossa cognição. Ao contemplar nosso próprio interior, nós encontramos a consciência. Com a visão científico-intelectualista habitual, não conseguimos conhecer a consciência, o outro limite. Não conseguimos, portanto, elevar-nos a algo suprassensorial. Fecha aspas. Isto, Dubois Reymond transforma em teoria. Segundo ele, deveríamos subir o degrau para o sobrenaturalismo. Só que onde o sobrenaturalismo começa, a ciência acaba. Por isso, ele deixa para as religiões tudo o que extrapola o âmbito sensorial. Mas a tudo o que se pode alcançar nesse âmbito, ele nega o status científico e concede ao ser humano apenas a possibilidade de livremente, de maneira místico-fantástica, ou ainda absorvendo o que é transmitido pela tradição, contemplar seu campo de conhecimento pelo campo da fé. Em geral, a diferença característica entre as pessoas que vivem na Europa Central e as pessoas que vivem nos países ocidentais é que estas últimas possuem o âmbito, aliás, mais prático, de apreender os pensamentos de modo que estes, de certa maneira, acabem no indefinido. Assim como a própria vida acaba no indefinido. Na Europa Central, as pessoas demonstram uma tendência maior, nem sempre tão prática, mas teoricamente mais consequente, de levar os pensamentos até o dilema. Isto nós vemos especialmente nos âmbitos em que tais fundamentos da vida se impõe nas mais elevadas questões da existência humana. Ocorre que existe um terceiro livro de Darwin, que, para que quem se ocupa seriamente com questões da alma, possui, na verdade, importância muito maior do que a origem das espécies e a origem do homem. Trata-se da obra sobre a vida emocional. Ao nos aprofundarmos nessa obra, com suas observações sutis sobre a expressão emocional da alma humana, na verdade, nós ficamos muito satisfeitos e finalmente dizemos a nós mesmos: Graças ao que se conquista pela observação científico-intelectualistas, já se adquirem habilidades muito apropriadas para observar também a vida psíquica e a vida espiritual do ser humano. Obviamente, Darwin só avançou até onde seus instintos o permitiam. No entanto, justamente a sutileza dessa observação comprova que é pelo costume, pelo treinamento adquirido com as observações científicas e intelectualistas, que se consegue penetrar também na vida psíquica. É neste fato que se baseia a esperança da pesquisa antroposófica. Essa pesquisa antroposófica não quer, em nenhum de seus passos, negar o treinamento rigorosamente exato feito pelo atual modo científico intelectualista de pensar. Mas, ao mesmo tempo, ela quer demonstrar como esse modo de pensar pode ser ainda mais desenvolvido, ultrapassando de forma objetivamente exata o limite estatuído de maneira mais prática por Darwin, audaciosamente extrapolado pelo naturalismo de Haeckel e teoricamente definido por Dubois-Raymond. E como se pode ingressar no mundo suprassensorial para, desta maneira, surgir um verdadeiro conhecimento do ser humano? Ora, o primeiro passo acertado nesse sentido não ocorre logo no campo com o qual nos ocuparemos prioritariamente nos próximos dias. Ele visa a lançar uma ponte das costumeiras representações mentais e sensações modernas para o conhecimento suprassensorial. Essa ponte pode ser lançada quando, de início, com os recursos que nem sequer residem no campo da pesquisa espiritual, temos bem claro em que, efetivamente, consiste a essência da visão sensório naturalista do mundo. Para poder falar dessa essência, eu gostaria de apresentar-lhes hipoteticamente duas coisas. Suponham que desde nossa infância tenhamos crescido num ambiente onde todo o campo da existência material fosse claramente desvendado diante de nós. Suponhamos que a matéria não estivesse fora de nós como algo obscuro que nossa vista alcançasse, mas não conseguisse penetrar. Suponhamos que toda a existência material fosse totalmente transparente ao olhar exterior e ao raciocínio lógico, de modo que, por meio da simples visão científico-intelectualista do mundo, pudéssemos chegar a ter pensamentos sobre tudo o que a matéria é em seu âmbito mais interior. Suponhamos que a matéria não estivesse diante de nós como algo opaco, e sim totalmente translúcido. Poderíamos muito bem compreender o que vemos de material no mineral como se fosse totalmente permeado pela luz interior dos pensamentos. Então, também poderíamos muito bem compreender, por exemplo, o que vemos materialmente como sendo o ser humano. Não teríamos no ser humano algo material indefinido diante de nosso olhar físico. Veríamos o ser humano totalmente translúcido quanto à sua constituição material. Supondo hipoteticamente por um instante que o mundo se lhes apresentasse dessa maneira, os senhores terão de excluir de seus pensamentos algo sem o qual a vida, em que nossa consciência comum se desenvolve, não pode sequer ser pensado. Terão de excluir dessa vida o que abrangemos com a palavra amor. Pois em que consiste o amor que temos por outra pessoa? Talvez apenas sobre forma de amor humano universal, ou por outros seres no mundo? Consiste no fato de, inicialmente, ainda defrontarmos a outra pessoa, o outro ser, com outras forças além dos pensamentos que tornam a matéria transparente. Se no mesmo momento em que encontrássemos o outro ser, reluzisse imediatamente o pensamento abstrato claro, que tornasse esse ser totalmente transparente para nós, qualquer amor já morreria em seus germes iniciais. Nós não seríamos capazes de amar. Basta os senhores recordarem como na vida comum, o amor acaba quando o pensamento abstrato surge em toda sua clareza. Basta lembrarem quão justificado é falar da frieza do mundo dos pensamentos abstratos e como todo o calor interior acaba quando nos aproximamos do pensamento. Portanto, esse calor que se revela no amor nem sequer poderia surgir caso conseguíssemos enfrentar a vida material exterior com o pleno entendimento intelectualista. O amor seria, portanto, extinto do nosso mundo. Suponham agora, por um momento, como hipótese, que os senhores pudessem visualizar o interior do seu próprio ser e que, ao afastar o olhar do mundo exterior e dirigi-lo ao próprio íntimo, de certa maneira, vissem reluzir as forças e substâncias aí presentes, da mesma maneira como os fenômenos do mundo exterior vêm reluzir ao seu encontro nas cores, vêm reluzir ao seu encontro nos sons. No momento em que isto ocorresse, os senhores poderiam ter seu próprio ser interior sempre presente. Só que precisariam, mais uma vez, excluir de seu pensar algo sem o qual o ser individual não poderia sequer existir no mundo comum. Pois o que é que, no mundo comum, reluz interiormente em sua direção quando os senhores buscam essa visualização de si mesmos? O que lhes reluz são as representações recordativas do que os senhores perfizeram no mundo exterior. Não é sequer a essência do seu próprio interior que reluz em sua direção. O que reluz em sua direção são as imagens reflexas, as imagens recordativas de tudo o que constituiu vivência interior. Se os senhores refletirem que, sem essa capacidade de recordar, sem essa memória, a vida pessoal nem seria possível, e que os senhores teriam de excluir das recordações do pensamento se tiverem a plena visualização de si mesmos na vida comum, dirão o seguinte, abre aspas, aqui nós chegamos a um limite superior que se explica simplesmente pela necessidade da constituição humana. Fecha aspas. Um conhecimento que tivesse desvendado cada vez mais a essência da matéria pressuporia um ser humano sem amor. Um conhecimento que desvendasse continuamente o ser interior pressuporia um ser humano cuja capacidade de recordar não teria sido desenvolvida como uma capacidade humana intrínseca. Assim sendo, reconheçamos que para a vida comum e a cognição comum, que querem permanecer na vida presente, esses dois limites são simplesmente necessários por força da natureza humana. Pelo fato de o amor dever existir para a vida social no mundo exterior, pelo fato de a recordação dever existir para a vida pessoal e interior, É preciso que haja dois limites do conhecimento. A única questão é saber se estamos em condições de entrar num campo que nos introduza no mundo suprassensorial sem destruir a vida social e a vida pessoal. A antroposofia tem a coragem de admitir que não é possível chegar ao suprassensorial com o conhecimento científico intelectualista. Contudo, também tem a coragem de perguntar se existem meios que nos elevem ao mundo suprassensorial com o mesmo rigor com que os meios científicos intelectualistas nos introduzem no mundo sensorial. A antroposofia quer ter a coragem não de dizer que, abre aspas, onde começa o sobrenaturalismo acaba a ciência, fecha aspas, e sim de abrir caminhos que nos introduzam no mundo suprassensorial de maneira tão exata quanto ao sermos introduzidos no mundo sensorial pela abordagem científico-intelectualista. Por isso, a antroposofia, na verdade, é uma genuína continuadora do caminho moderno, de toda a vida moderna. Ela não quer ser uma rebelde. Ela visa a oferecer justamente o que essa vida moderna, por seu próprio fundamento, precisa, mas não consegue dar a si mesma. A visão que se pode obter das recém-expressas considerações sobre a necessária elevação a um mundo suprassensorial pode ser agora, ao que me parece, completada por outros dois significativos pontos de vista, que nascem da vida moderna e também lançam um importante foco de luz justamente sobre a educação e o ensino. É preciso realmente dizer que a moderna mentalidade científico-intelectualista, por mais que se empenhe em trazer clareza para a relação entre os fenômenos sensoriais, por outro lado, leva a muita coisa inconsciente que existe nesta vida moderna. Eu gostaria de citar dois exemplos desse navegar para o incerto, para o âmbito instintivo da vida moderna. Ao contemplar a obra de Darwin, do modo como acabamos de fazer, alguém poderia dizer o seguinte: dois pontos, abre aspas. Ora, se tem de ser assim, se a abordagem científica segura se mantém no âmbito físico-sensorial, e se para chegar ao suprassensorial é preciso avançar até o elemento tradicional da fé, isso tem de ser simplesmente aceito, não restando nada a fazer. Fecha aspas. Mas então seria preciso aceitar algo que não resultaria de maneira alguma em benefício para a humanidade. Quem acompanha com certo olhar psicológico o curso da história descobre que em tempos remotos as ideias religiosas não eram consideradas representações mentais baseadas na fé. Isto só ocorreu em épocas mais recentes, mas absolutamente conhecimento adquirido do mesmo modo científico que o conhecimento do mundo sensorial exterior. Só a época mais moderna restringiu o conhecimento ao mundo dos sentidos. Esse é o motivo pelo qual ela não alcança conhecimento algum sobre o mundo suprassensorial. Ela assimilou o conhecimento suprassensorial na antiga forma tradicional e não produziu nada de novo. Da ilusão em que se vive nesse sentido, surgiu a opinião de que, diante do suprassensorial, só se pode chegar a representações mentais baseadas na fé. No entanto, ao se contemplar a maneira como o suprassensorial vivia nas antigas religiões, vê-se ao mesmo tempo que essa forma de compreensão interior do suprassensorial significa um fortalecimento do ser humano, e que estar integrado na vida religiosa de um modo cognitivo impregna-o interiormente. O homem com uma força que chega até o físico. E vê-se que a civilização moderna não consegue dar ao ser humano essa força advinda à maneira antiga do elemento religioso. É que o elemento religioso, ao ser relegado a uma mera representação mental baseada na fé, perde sua força intensa e não consegue atuar chegando até o físico. Provavelmente isto vem sendo sentido instintivamente nos tempos mais modernos, mas não vem sendo percebido em todo o seu significado. A percepção instintiva desse fato tem levado à humanidade moderna algo que se procura instintivamente e cuja inserção na civilização moderna nem sequer é entendida de fato. E esse algo é tudo o que se relaciona com o esporte. A religião perdeu o poder interior de fortalecer o físico do ser humano. Por isso surgiu o instinto de aduzir essa força de maneira exterior. Assim como tudo na vida atua em polaridades, temos aqui o fato de o ser humano querer, instintivamente, aduzir de maneira exterior o que perdeu no âmbito da religião. Ora, não quero de maneira alguma proferir uma filípica contra os esportes. Não quero dizer absolutamente nada contra a justificativa dos esportes, e também estou convicto de que esportes continuarão a se desenvolver de maneira saudável. Contudo, futuramente eles ocuparão outra posição na vida humana, enquanto atualmente são um substituto para a religião. Tais coisas soam paradoxais ao serem declaradas hoje em dia. Contudo, justamente a verdade parece paradoxal hoje em dia, pelo fato de nos envolvermos com tanta coisa na civilização moderna. Outra característica da civilização científico-intelectualista é o fato de ela sempre levar, não ao que fortalece a integração da vida, mas às contradições que destroem a vida. O intelectualismo se enrola, chega a todo tipo de teias mentais cuja complexidade, cuja confusão, cuja constituição caótica, ele não percebe. Ele simplesmente não atenta a isso. Assim sendo, o moderno intelectualismo científico se admira ante o fato de hoje em dia a criança ser, de certa maneira, a repetição do estado selvagem, bárbaro de toda a humanidade. A humanidade progrediu dos tempos mais remotos para os tempos atuais, da selvageria, da barbárie, para a civilização. A criança repete em todo o seu ser algo da barbárie, da selvageria. O moderno pensador científico materialista vê a criança apenas da seguinte maneira: vê o nariz da criança com narinas apontando um pouco para cima, a posição dos olhos. A distância entre os olhos é um pouco maior do que mais tarde na vida. Vê a formação da testa, com sua curvatura peculiar, a formação da boca. Tudo o leva a recordar o estado selvagem, bárbaro. A criança é um bárbaro, um selvagem. Porém, de outro lado, se manifesta numa contradição muito peculiar com o que acabamos de expor, algo do pensamento de Rousseau no ser humano da civilização moderna. Ele, Rousseau, visa a conduzir o ser humano na educação física e moral ao que é compatível com a natureza. No entanto, esse ser humano moderno está arraigado no intelectualismo e no âmbito do pensar, esse intelectualismo conduz à lógica. Ora, o ser humano moderno vê muita coisa ilógica na educação e então quer introduzir nela a lógica. Ele quer formular a educação de maneira lógica. Isto não funciona diante do ser da criança. Ele acha compatível com a natureza o fato de as coisas se desenvolverem de maneira lógica. Isto não conduz com o ser da, perdão, isto não condiz com o ser da criança. Contudo, ao se remontar aos tempos bárbaros, aos tempos selvagens, cuja repetição se presume ser evidente na criança, não se pode dizer que os arqueólogos nos ensinem que os bárbaros, os selvagens, pensam de forma especialmente lógica, no nosso sentido. E assim, o ser humano moderno pensa chegar ao que é compatível com a natureza, querendo apresentar à criança justamente algo que esta, caso seja um verdadeiro selvagem, um verdadeiro bárbaro, não pode ter. O pensamento de Rousseau entra numa curiosa contradição com o intelectualismo. O anseio pela natureza não combina totalmente com a direção rumo ao intelectualismo. É só ao chegar à questão da educação volitiva é que o moderno pensador intelectualista fica completamente desnorteado. Aí ele conclui, com base em seu modo de pensar, que o ser humano precisaria, sobretudo, aspirar ao útil. A criança já precisaria ser educada no sentido do útil. E este moderno pensador intelectualista não se cansa de constatar que as pessoas vestem roupas desconfortáveis, as quais não são úteis, e que na vida elas se entregam a todo tipo de atividades que não são úteis. Ele acredita que para se chegar ao que é compatível com a natureza, seria necessário educar para o útil. Especialmente a educação das meninas é bastante criticada, justamente deste ponto de vista, pelos reformistas pedagógicos. Novamente, porém, estamos diante do enigma. Será que os selvagens, os bárbaros, os quais, conforme se alega, se repetem nas crianças, aspiravam ao útil? Certamente não. O moderno pensador intelectual se vê, por um lado, pressionado a ansiar em suas representações mentais pelo lógico, e, por outro lado, no âmbito da vontade, pelo útil. No entanto, os bárbaros, os selvagens, cuja repetição é supostamente constituída pelas crianças, pouco se preocupavam no campo do pensar, conforme nos ensina a arqueologia, com a lógica ou com o útil, que, na medida do necessário, encontrava sua satisfação por meio dos instintos. Contudo, a que eles aspiravam? À ornamentação. O vestuário não surgiu da satisfação das necessidades básicas do ser humano, e sim do anseio de se enfeitar. Tudo o que o selvagem veste, ou mais precisamente, não veste, o que ele apenas pinta sobre seu corpo e que tão pouco pode ser considerado exatamente útil, tudo isto demonstra que, no fundo, não se partiu do logicamente verdadeiro ou logicamente correto, e sim do decorativo, do belo, realmente no sentido que este é entendido. No fundo, isto também se vê nas crianças. Quando, por um lado, alguém pensa de maneira intelectualista, pela qual é pressionado em direção ao logicamente correto e ao que é útil na vida, e, por outro lado, pensa como Rousseau e quer voltar à natureza, entra numa curiosa contradição. Na verdade, o que se quer é efetivamente impor à criança o que o adulto, em seu intelectualismo, considera lógico, útil, correto. Ocorre que as crianças realmente regressam ao passado, porém diferentemente da maneira pensada por Rousseau. Elas regressam ao processo de ornamentar, ao que para elas não é nem expressão do bom, por um lado, nem do útil, por outro, e sim do belo. Quem observar desta maneira o lado imperfeito e também contraditório da vida moderna, provavelmente se sentirá impelido a levantar a seguinte questão: onde, afinal, reside essa imperfeição e essa contradição? Se considerarmos esta pergunta de maneira imparcial, seremos cada vez mais pressionados a admitir quão unilateralmente a mentalidade científico-intelectualista deve observar o próprio homem. Ela realmente não considera o ser humano inteiro, a vida humana inteira, mas apenas um lado da vida humana. Considera apenas o estado de vigília diurna. E não chega a admitir que, de fato, a vida humana inteira também abrange o que acontece entre o adormecer e o acordar, além do que acontece entre o acordar e o adormecer. Aliás, pode-se argumentar que a moderna mentalidade científico-intelectualista também considera o estado de sono. E existem várias hipóteses interessantes sobre a natureza do sono, sobre a natureza dos sonhos, mas tudo isso é reconhecido apenas do ponto de vista do estado de vigília. Durante o estado de vigília, o ser humano não exerce apenas atividade cognitiva, ele vivencia fatos, ele se integra na existência. No estado do sono, a princípio o ser humano não está consciente. Ele pode considerar o sono da perspectiva em que este se manifesta no estado de vigília. Contudo, não pode se integrar imediatamente nele com sua consciência comum. Uma observação completa da vida exige que a pessoa não apenas reconheça algo de modo abstrato, mas possa estar plenamente integrada no que foi reconhecido. Assim sendo, diante do estado de sono, o moderno pensador intelectualista constata, caso seja suficientemente imparcial e sério para isso, que muita coisa digna de admiração e espanto reluz desse estado de sono. Porém, não se consegue ir além dessa admiração e desse espanto, do modo como a filosofia grega o exigia para uma concepção da vida. Tudo na concepção da vida, segundo a filosofia grega, começa com a admiração a respeito do mundo, com o espanto causado pelos fatos manifestos. Contudo, é preciso progredir. É preciso progredir da admiração e do espanto para a cognição. De início, o ser humano moderno, com seus recursos, não consegue progredir em relação ao estado de sono e ao estado de sonho. E o primeiro passo a ser dado em direção ao mundo suprassensorial não pode consistir em almejar, de imediato, o próprio conhecimento suprassensorial, mas justamente em construir uma ponte do conhecimento físico-sensorial comum para o conhecimento suprassensorial. Isto pode ser alcançado Estendendo-se vivamente a disciplina adquirida pela observação do mundo físico sensorial, ao que, proveniente do sono e do sonho, invade a vida comum. Aliás, o ser humano moderno é capaz de observar. Mas o que importa não é apenas a observação. O importante é observar em certas direções para que a essência das coisas se revele a ele. Alguns exemplos servirão para mostrar-lhes como se deve efetuar a observação diante desse outro lado da vida que invade a vida diurna, mas que não pode ser comumente observado do mesmo ponto de vista que a vida cotidiana desperta. Existem pessoas que, sem dúvida, percebem a diferença entre a vida cotidiana desperta e o estado de sono, mas apenas de modo bem restrito. No entanto, pode-se afirmar que em algumas índoles ingênuas existe uma consciência de que no estado de vigília o ser humano é algo diferente do que no estado de sono. Por isso, essas índoles ingênuas, ao ser-lhes explicada, por exemplo, a inutilidade do sono e o fato de o ser humano que dorme demais ser preguiçoso, dizem frequentemente o seguinte, dois pontos, abre aspas. Enquanto se dorme, pecados não são cometidos e o ser humano não se torna pecador, fecha aspas. Com isso, querem expressar que o ser humano não é, de modo algum, entre o adormecer e o acordar, o que ele é entre o acordar e o adormecer, ou seja, um ser pecador. Existe um instinto muito bom nessa visão ingênua. Contudo, só se conhecerá o que ocorre de fato nesse âmbito, desenvolvendo adequadamente a capacidade de observação. Nesse contexto, quero dizer, por exemplo, o seguinte: certamente haverá entre os senhores alguns, se não todos, que tenham tido sonhos cujo conteúdo eram claras reminiscências da vida físico-sensorial exterior. Alguém pode, por exemplo, sonhar estar sendo conduzido a um rio que ele precisa atravessar. No sonho, procura um barco. Experimenta aí todo o esforço feito para procurar um barco. Finalmente o encontra. Pode-se sonhar tudo isso. E agora precisa se esforçar para efetuar cada uma das remadas. Durante o sonho, sente o esforço feito durante as remadas. E finalmente alcança com todo o empenho o outro lado, tal qual faria também na vida cotidiana. Existem muitos sonhos desse tipo. Eles se apresentam como sonhos que, ao menos quanto ao seu conteúdo, são claras reminiscências da vida físico-sensorial. Outros sonhos não se apresentam como tais reminiscências da vida físico-sensorial. Os senhores também devem conhecer sonhos desse tipo. Por exemplo, alguém pode sonhar estar sendo conduzido a um rio a ser atravessado. Após uma breve reflexão, a pessoa abre suas asas, voa sobre o rio e pousa na outra margem. Não se pode dizer que isso seria uma reminiscência da vida físico-sensorial, pois até onde sei, em sua vida físico-sensorial, a grande maioria das pessoas não costuma atravessar um rio desta maneira. Portanto, neste sonho lidamos com algo que o ser humano realmente não realiza na vida físico-sensorial. Não obstante, agora ocorre algo muito peculiar, que só chama a atenção quando realmente se considera a relação entre o estado de sono e de sonho e a vida físico-sensorial exterior no estado de vigília. Quem observasse com exatidão neste âmbito veria, na verdade, o seguinte: perceberia que, após um sonho ou sonhos que o tivessem submetido a todo o árduo trabalho e aos esforços da vida cotidiana, todos eles reminiscências da vida físico-sensorial, ele acorda cansado. Os membros estão pesados e durante o dia inteiro ele permanece com essa sensação de cansaço. Portanto, de um sonho que reproduz a realidade físico-sensorial, acorda-se sentindo cansaço na vida cotidiana, na vida desperta. Observem como atua um sonho que não é uma reminiscência da vida físico-sensorial. Uma vez tendo voado com todo o entusiasmo, com toda a leveza, sobrevoando um rio com suas asas, que nem sequer possuem na vida física, os senhores acordam renovados e alegres, e seus membros estão leves. Tais diferenças no efeito da vida onírica e da vida desperta têm de ser observados com exatidão, da mesma maneira como se costumam fazer observações na matemática ou na física. Caso não se fizessem observações exatas nessas áreas, tampouco se chegaria a resultados. Porém, não é dessa maneira que se realizam observações nas áreas referidas. Consequentemente, não se chega nem a resultados satisfatórios e nem a impulsos para um contínuo conhecer e viver. Não se trata de conseguir apresentar exemplos isolados, a fim de aparentemente confirmar o que acabo de dizer. Quanto mais a pessoa se aprofunda nos fatos, tanto mais se evidencia que existe tal relação já vislumbrada entre o que ocorre no estado de sono e a vida de vigília. Realmente há sonhos em que, por exemplo, a pessoa tem diante de si comidas deliciosas, as quais no sonho ela come com enorme apetite e em quantidade. Via de regra, os senhores perceberão, após terem comido no sonho, que acordam sem apetite. De certa maneira, têm o estômago indisposto e não conseguem comer bem o dia inteiro. Contudo, se tiverem falado com um anjo no sonho, e se tiverem entabulado bem a comunicação com o anjo, verão que isso tem um efeito extraordinariamente estimulante sobre seu apetite durante o dia. Não preciso dizer explicitamente, nem mesmo fornecer uma comprovação exata de que comer no sonho é uma reminiscência da vida físico-sensorial, pois no mundo suprassensorial não se come nem se bebe. Isto os senhores admitirão mesmo sem provas. Portanto, quando se come e se bebe no sonho, o conteúdo do sonho é reminiscência da vida físico-sensorial. E quando se fala com um anjo, o que também ocorre a um número mínimo de pessoas na vida físico-sensorial, trata-se de um acontecimento que, de acordo com seu conteúdo, não pode ser uma reminiscência da vida físico-sensorial. Já quando se pensa de maneira mais abstrata, vê-se que algo totalmente desconhecido acontece inicialmente com o ser humano entre o adormecer e o acordar. Algo que vem a influenciar o estado de vigília, a vida entre o acordar e o adormecer. E não se pode dizer que não seria possível adquirir ideias bem diferenciadas nesse âmbito, pois é algo bem diferenciado ter de dizer o seguinte: se sonharmos com o que é realidade na vida físico-sensorial, o sonho se tornará o que visavam Durante algum tempo, os poetas ou artistas naturalistas, que sempre queriam apenas imitar a vida e não inserir na vida algo proveniente da esfera suprassensorial. E se o sonho se transformar nesse tipo de naturalista, exercerá uma influência insalubre sobre a vida no estado de vigília. Atuará de forma patológica. Quando, portanto, a vida sensorial cotidiana é transposta para o estado de sono durante o sonho, ela retroage de forma patológica, de forma insalubre. E, por outro lado, ao surgir no sonho o que não é real no mundo físico sensorial, e que o filisteu inflexível considera algo fantástico, algo místico, algo que um ser humano racional, um verdadeiro intelectualista não gostaria de compreender espiritualmente, trata-se justamente daquilo que nos torna alegres, perfeitos e saudáveis. Pode-se, pois, observar uma peculiar interferência na vida comum desperta daquilo que acontece com o ser humano entre o adormecer e o acordar. Como os fenômenos são diferenciados, pode-se dizer o seguinte: deve acontecer com o ser humano algo que independe da corporalidade, pois em sua atuação, esse algo se expressa na corporalidade enquanto o ser humano está dormindo, e o sonho é aquilo que, para admiração e espanto da consciência comum, intervém de início, aquilo que, num estado extraordinário, o ser humano não experimenta em sua consciência comum, e sim perfaz de maneira inconsciente. Quanto mais os senhores tentarem encontrar exemplos, tanto mais descobrirão que de fato existe tal relação entre a vida em vigília e a vida no estado de sono. Contudo, observem agora o sonho mais de perto. Ele se diferencia essencialmente do conteúdo anímico da vida diurna. Na vida diurna, mediante nossas forças volitivas, nós ligamos uma representação mental à outra, ou separamos uma da outra. No sonho, nós não conseguimos fazê-lo. A imagem do sonho é tecida do mesmo modo como fenômenos objetivos se tecem, sem a nossa vontade. A atividade da alma, que é exercida na vida diurna desperta, é diminuída, entrando numa passividade em relação ao sonho. Ao estudarmos o sonho de um ponto de vista bem específico, mais uma vez ele se torna um curioso revelador de lados secretos da nossa essência humana. Basta os senhores observarem como algumas vezes estão diante de uma pessoa que julgam, digamos, considerando circunstâncias da vida. Não permitem que toda a sua interioridade influencie esse julgamento. Julgam de modo a ainda levar em consideração o fato de, por exemplo, a referida pessoa possuir um título, e de a pessoa com tal título normalmente dever ser tratada de certa maneira, ou de essa pessoa possuir alguma outra posição na vida social. Enfim, os senhores chegam a certo julgamento na vida diurna desperta. No estado de sono, porém, ocorre às vezes o seguinte: os senhores se encontram diante dessa pessoa e começam a dar-lhes umas boas bofetadas, o que difere do julgamento feito durante a vida diurna, apontando para simpatias e antipatias situadas profundamente em seu íntimo e que os senhores não se permitem ter no estado de vigília. O sonho as coloca magicamente diante de sua alma em forma de imagens. Portanto, algo que o ser humano não se permite no estado de vigília, e que, no entanto, ele traz dentro de si, é colocado diante da alma em forma de imagens, pela imaginação subconsciente no estado de sonho. Isto pode ser observado de maneira ainda relativamente mais fácil. Por outro lado, se analisássemos muita coisa que se manifesta na vida diurna em termos de mau humor, de caprichos ou também de inexplicável alegria, fatos difíceis de entender com base nos fenômenos da vida, descobriríamos, se não tivéssemos esquecido os sonhos que tivemos, o seguinte: foram eles que nos levaram ou a esse mau humor ou a essa alegria. É no subconsciente, no plano emocional, que se manifesta o que vivenciamos entre o adormecer e o acordar, e que pode ser desvendado pelo sonho. Não se pode compreender a vida em sua totalidade sem levar exatamente em conta esse outro lado que transcorre entre o adormecer e o acordar. Tudo isso, porém, sucede sem a intervenção do ser humano. É possível, no entanto, elevar o que transcorre de maneira inconsciente, involuntária, a uma atividade totalmente consciente. A uma atividade tão consciente quanto o que existe apenas, por exemplo, no exercício da matemática ou na pesquisa científica. Ao fazê-lo, acende-se de algo indeterminado, possível de ser contemplado ao se relacionar o estado de sono com a vida desperta, para as manifestações da imaginação, da inspiração e da intuição, conscientemente desenvolvidas. É só por meio dessas últimas que se torna possível o verdadeiro conhecimento do ser humano. Portanto, as faculdades às quais o mundo, por assim dizer, aponta de maneira balbuciante ao nos expor o que acontece durante o sono, são conscientemente desenvolvidas nos métodos proporcionados pela antroposofia para um verdadeiro conhecimento do mundo e do ser humano. Fim da terceira palestra.